Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Bem-vindo ao Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Para já, Mariana Fernandes, começamos com o regresso do campeonato, que está já marcado para a próxima quarta-feira.
Sim, uma quarta-feira em que começa o campeonato, ou recomeça o campeonato, não é? Depois desta interrupção forçada que assolou toda a Europa. A verdade é que não começa propriamente com o jogo chamariz, digamos assim, da jornada, mas que pode ainda assim ter uma grande importância para o Portimonense, um Portimonense que vai ter de desempenhar esta segunda metade quase de temporada a lutar pela permanência, e um Portimonense então que recebe quarta-feira o Gil Vicente nesse primeiro jogo desta retoma do campeonato. Também na quarta-feira e no início de uma jornada que pode ser bastante complicada para os primeiros classificados, o Futebol Clube do Porto joga fora com o Famalicão, que é a surpresa do campeonato, mas que vinha um bocadinho antes da interrupção a cair de forma e a suceder esses resultados menos positivos. O Benfica recebe o Tondela na Luz, o Sporting Braga é o primeiro clube então a jogar na Cidade do Futebol contra os açorianos do Santa Clara, e o Sporting tem uma deslocação historicamente difícil a Guimarães para jogar com o Vitória. Aqui surgem três curiosidades, não só sobre os jogos, mas sobre o campeonato em si, como aparecem as equipas, claro, em termos físicos, depois de 2 meses de paragem e depois de várias semanas a treinar apenas em termos individuais, como conseguem os jogadores encarar esta nova realidade do futebol à porta fechada, ouvirem-se todos uns aos outros e sem o apoio dos adeptos, e como será em Portugal esta questão do fator casa, que na Bundesliga, na Alemanha, tem caído por completo. Portanto, as equipas que jogam em casa não têm propriamente aproveitado esse fator para serem superiores, e as equipas visitantes até terem tido melhores resultados. Portanto, temos estas três curiosidades, estas três perguntas que começarão a ser respondidas na próxima quarta-feira.
E vamos nós ficar aqui também muito atentos. Ora, atentos também estamos, Bruno Roseiro, às eleições do Futebol Clube do Porto. Pinto da Costa, aparentemente já terá definido quem é que vai suceder daqui a algum tempo.
Sim, pelo menos veio baralhar as contas do universo portista com esta entrevista que deu este domingo ao JTN, dizendo que só avançou depois de saber que Rui Moreira não seria candidato, o que até por 4 décadas de cargo não faria muito sentido, mas Pinto da Costa já nos habituou, quando ele diz alguma coisa está sempre a pensar mais à frente. Esta frase acaba por quebrar um bocadinho a ideia de que o sucessor de Pinto da Costa poderá ser alguém ligado ao futebol, e falou-se de António Oliveira, de Vilas Boas, do próprio Vítor Bahia, que está na lista de Pinto da Costa, mas olhando para estas eleições, provavelmente o ponto mais importante é que Pinto da Costa está a levar muito a sério esta campanha, e a própria constituição da lista do Conselho Diretivo acaba por ser uma resposta a José Fernando Rio e Nuno Lobo, na vertente económico-financeira, que tem sido a mais visada. E olhamos para nomes como José América Morim, que é sobrinho de América Morim, considerado um gestor de topo e que já era administrador não executivo da SAD. Temos também Paulo Mendes, que é um administrador do Banco Carregosa, e portanto resta saber agora por quanto é que Pinto da Costa provavelmente será eleito, mas percebe-se nesta lista que está preocupado não só com o presente, mas também com o futuro e com esta vertente económico-financeira.
E agora vamos às cartas com o As, o Joker e a carta fora. Bruno, começamos com Joshua Kimmich. Damos aqui uma volta pela Bundesliga, é isso?
Sim, não tenho grandes dúvidas em dizer que o Havertz tem sido a grande figura desta Bundesliga e muito provavelmente será a grande transferência no próximo mercado, provavelmente até para o Bayern, porque é o que acontece sempre, e basta ver o que aconteceu agora recentemente com o Goretzka. O Bayern continua a dominar por completo a competição, está claramente a caminho do 8º título consecutivo, sobretudo depois da vitória em Dortmund na semana passada. Quem marca esse golo é o Kimmich, e eu destaco o Kimmich porque é uma espécie de um novo Lame, que já se reformou há 2-3 anos, mas com uma característica melhor e que passa pela capacidade que ele tem de chegar às zonas de finalização e de marcar golos. E esse acaba por ser também o grande segredo deste Bayern, não só em termos internos, mas também na Liga dos Campeões, e veremos como é que será, que é ter jogadores que dão não só capacidade de recuperação defensiva no meio-campo adversário, mas também muita mobilidade ofensiva a toda a dinâmica da equipa. E eu diria que o Kimmich acaba por ser o exemplo paradigmático de uma equipa que claramente foi aquela que veio melhor do período pós-pandemia.
Ora, e ao AS do Bruno Rosário, Mariana Fernandes, tu respondes com o André Silva.
André Silva, que marcou o terceiro golo em 4 jogos desde o regresso da Bundesliga, que leva agora um total de 7 no campeonato alemão, 11 em todas as competições na atual temporada, numa equipa que tem muitas opções ofensivas, que nesta altura está desprovida de Gonçalo Paciência, que está ainda lesionado, mas que tem também Bas Dost, antigo jogador do Sporting, e parece que nesta altura André Silva começa a ganhar um certo ascendente a Bas Dost e tem sido a opção preferencial de Adi Hütter, do treinador do Eintracht, para este retomar da competição. Neste caso, marcou um golo de grande penalidade, que o próprio sofreu e que contribuiu para uma vitória muito importante do Eintracht Frankfurt contra o Wolfsburgo, em casa do Wolfsburgo, que terminou uma série longa de maus resultados da equipa. Se formos ver, e claro que temos de ter atenção à interrupção de 2 meses por causa da pandemia, mas a verdade é que o Eintracht não ganhava desde os primeiros dias de fevereiro, portanto há muito tempo que não conseguia conquistar uma vitória e precisava desta vitória para ter uma espécie de boost motivacional para esta segunda metade de temporada, que terá de ser feita também a fugir desse fantasma da despromoção para a Bundesliga 2. André Silva, por si só, já igualou o registro de golos numa época no estrangeiro, entre Milan e Sevilha, e a verdade é que se o Eintracht está então a tentar fugir desta má fase e desta má temporada, de uma temporada muito aquém dos objetivos, a verdade é que André Silva está a confirmar que está num bom momento neste retomar de competição.
E agora seguimos para o Joker. Mariana, não saias daí, vamos falar de Jaylen Brown, o teu Joker desta semana.
Sim, nos últimos dias foram muitas as figuras norte-americanas ligadas ao desporto que reagiram à morte de George Floyd. Basta abrirmos qualquer jornal desportivo ou não só internacional para vermos que quase a cada hora surge uma nova reação a tudo aquilo que se está a passar nos Estados Unidos. Foram muitas as que disseram algo nas redes sociais, também em jogos da Bundesliga, como aconteceu com o Marcos Thuram e com o Jadon Sancho, com uma mensagem na camisola, outra a ajoelhar-se depois de um golo. A verdade é que, apesar de tudo isto, ainda não foram muitos aqueles que falaram sobre o que se está realmente a passar nos Estados Unidos, sobre as manifestações, sobre os protestos que têm marcado a agenda norte-americana nos últimos dias e que vai muito para além deste caso de George Floyd, portanto é uma coisa mais de fundo e que tem também a ver com as desigualdades sociais que ficaram expressas nesta pandemia. Mas no meio de tudo isto surge então o nosso joker, o Jaylen Brown, a terceira escolha do draft da NBA de 2016, escolhido pelos Boston Celtics, onde é claramente uma das referências. Portanto, o Jaylen Brown agarrou no carro, fez 15 horas para se juntar a uma manifestação pacífica em Atlanta, que é a sua terra natal, levou um cartaz a dizer "I can't breathe", uma frase que ficou muito associada agora também a George Floyd, mas que já estava relacionada a um outro caso de 2014, em que o afro-americano que acabou por morrer disse exatamente esta mesma frase. E Jaylen Brown então deu o exemplo de como deve ser um protesto pacífico, um protesto sem agressividade, sem consequências práticas, digamos assim, mas que provavelmente terá consequências práticas muito para além de tudo aquilo que são os incêndios e a agressividade que está a passar nesta altura nos Estados Unidos, e deu também o seu contributo para lá de uma mensagem nas redes sociais ou para lá de uma mensagem numa camisola, como os jogadores da Bundesliga.
Bruno, a tua escolha continua também na NBA para este Joker e vais falar de Michael Jordan.
Sim, continua também na parte do George Floyd. O Michael Jordan continua a ser o rei dos reis da NBA e já vou explicar porque é que eu continuo a sublinhar isto. Percebeu-se isso pelo valor pelo qual foi vendido o primeiro par de ténis com que ele jogou na NBA. Agora este fim de semana o bilhete do primeiro jogo que ele fez, que foi vendido por 25 mil dólares, depois deste comentário do Last Dance, acho que existe uma mudança de percepção de quem é o Michael Jordan, conheceu-se o outro lado do sucesso, em vez de ser só a glorificação por tudo aquilo que ganhou, existe inclusivamente companheiros de equipa que o criticam muito pela forma como fez o caminho para ganhar, mas existe sobretudo ao longo destes 10 episódios do Last Dance, um ponto que se percebeu claramente que Michael Jordan, que se pudesse voltar atrás, mudaria, e que tem a ver com o facto de, em 1991, não ter apoiado Harvey Gantt, que na altura podia ter sido o primeiro senador negro da Carolina do Norte, mas que acabou por ser derrotado pelo conservador Jesse Helms, tudo porque Michael Jordan não quis publicamente apoiar e fazer uma manifestação de apoio, e não deixa de ser curioso, depois de tudo aquilo que se falou no seguimento do documentário do Last Dance, Michael Jordan não só partilhou da Nike a propósito da forma como George Floyd foi morto, como deixou também uma mensagem. Não deixa de ser curioso, quase 20 anos depois, ou 30 anos depois, aliás, foi preciso haver este documentário para Michael Jordan refletir um bocadinho sobre as suas opções e mudar também um bocadinho a forma de tomar posições na sociedade, sobretudo em questões fraturantes como esta que estamos agora a viver nos Estados Unidos.
E agora seguimos para a carta fora, que vai, Bruno Rosário, para mais um episódio negativo, protagonizado pelas claques, uma rixa longe dos relevados.
Sim, e tudo o que eu vou dizer foi um comunicado da PSP que explicou, portanto, tratou-se de uma emboscada de 30 a 40 elementos dos non-name boys a um elemento da juventude leonina na zona do Estoril, portanto, além de ter sido agredido com paus e ferros, sofreu ainda duas facadas superficiais e acabou por ficar internado pelo menos uma noite em Santa Maria. É assustador perceber que já é o segundo episódio em 10 dias, quando nesta altura nem sequer começou a ir no futebol, e para mim aquilo que não faz sentido é, numa altura onde temos de estar preocupados sobretudo em evitar ajuntamentos de pessoas que querem ver o futebol mas que só existem em canal fechado, não devíamos estar preocupados com este tipo de atos de vandalismo, que acredito que a PSP tentará acabar de vez, porque isto está mais no desporto.
Mais uma carta fora do baralho para ti, Mariana Fernandes, com o episódio que envolveu o Daniel Abt.
Sim, a Audi Sport decidiu suspender o piloto alemão Daniel Abt depois de o Abt ter feito batota numa corrida virtual, portanto contratou um gamer profissional, um especialista em jogos virtuais também alemão, para competir por ele nas habituais competições que estão a ser feitas em quase em todas as competições de automobilismo durante esta paragem de jogos virtuais. A verdade é que esta decisão da Audi Sport de suspender o piloto não foi bem aceita pelos colegas de profissão, que apesar de defenderem que o Daniel Abt poderia ter evitado tudo isto, que é uma competição a sério apesar de tudo, reforçaram que ainda assim se trata apenas de um jogo para cumprir este período de interrupção, disseram que a suspensão não faz sentido, e já depois do Jean-Henrique Verne também se ter associado a este rol de críticas, também o português, o António Félix da Costa, decidiu afastar-se por não concordar com o que se passou e com esta suspensão do Daniel Abt.
E agora, seguimos para o túnel. Bruno, chegou ao fim o caso Alcochete, com a absolvição de Bruno Carvalho, que nesta altura já está a pensar numa forma de regressar ao Sporting.
Sim, três notas sobre o caso Alcochete. Nota 1, foi um bom exemplo de como a justiça também pode funcionar, porque em 2 anos houve a chegada a todos os invasores, a acusação, a fase de instrução, o julgamento e a sentença, o que, em termos de justiça portuguesa, até acaba por ser rápido. No final, uma surpresa, o agressor de base de osso, que era visto como um exemplo paradigmático da violência no balneário, ficou com pena suspensa. Confirmou-se também algo que já se tinha percebido há muito, Bruno Carvalho foi considerado inocente e não absolvido por falta de provas, o que é uma diferença importante. Nota 2, Bruno Carvalho tem razão na teoria, mas não na prática, quando diz que foi destituído por Alcochete. E porquê? Porque a Assembleia Geral da Destituição, a 23 de junho, é marcada pela violação dos estatutos e não por aquilo que aconteceu em Alcochete. Mas também é verdade que foi o papel que Bruno Carvalho teve nos últimos 6 meses de mandato, Alcochete incluído, que fez com que as pessoas aderissem em massa e tivessem uma votação com cerca de 16 mil associados. Nota 3, para Bruno Carvalho, regressar à condição de sócio será muito difícil, porque nesta altura não me parece que exista grande margem para a realização de uma Assembleia Geral onde teria de conseguir 2/3 para voltar a ser sócio. Regressar com plenos poderes, como já falou em entrevistas, nomeadamente à TVI, não tendo esperado os 5 anos para ser candidato, isso é altamente improvável e não acredito que aconteça a médio prazo.
E para um minuto, agora muito rapidamente, Bruno Roseiro, a demissão de Luís Nazaré, presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica.
Sim, que foi uma saída elegante, portanto os comunicados de um lado e do outro foram muito polidos. A razão para haver este choque tinha a ver com a organização da próxima Assembleia Geral para a votação do orçamento. Luís Nazaré considerava que deveria ser toda via online. A direção considera que deve ser presencial porque existe a necessidade de ouvir também os sócios e através de um método online não seria possível. Aquilo que me fica muito claro é que as eleições do Benfica já estão a mexer. Esta decisão tem também nos bastidores um horizonte temporal na luz e que tem a ver com as eleições, e não me parece que esta saída de Luís Nazaré tenha propriamente a ver com a Assembleia Geral e com a sua organização, mas sim com as eleições e com aquilo que será o futuro do Benfica.
Voltamos já a seguir com a entrevista a Nuno Marques, antigo jogador do Benfica e agora autarca na Noruega.
Sou Ana Suspiro, jornalista de economia e quase fundadora do Projeto Observador. Nos últimos anos, vi alguns dos melhores jornalistas que estão a trabalhar em Portugal abandonarem esta profissão. Estavam desiludidos com a falta de expectativas profissionais e com a certeza de que a situação das empresas do setor só tinha um caminho, que é piorar. Hoje, sei que estou a fazer aquilo que devo estar a fazer, o melhor que sei fazer, que é informar, explicar e expor o que é falso. Mas se o jornalismo está a ser valorizado, há mais pessoas a ver, a ouvir e a ler, as receitas da publicidade estão a cair numa economia que está praticamente parada. E vamos continuar a precisar de boa informação depois do pico da pandemia passar. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante o Observador.
Segunda parte deste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, junta-se nesta altura a nós Nuno Marques, antigo guarda-redes do Benfica, também do Estrela da Amadora, agora com outras funções longe de fronteiras, está na Noruega. Ora, Nuno Marques, antes de mais, como é que está a ser o desconfinamento na Noruega e o regresso das equipas para a preparação do campeonato, que deve arrancar ainda este mês de junho?
Muito boa tarde a todos. Ora bem, aqui em Noruega tem sido um caso à parte no que diz respeito ao modo como gerimos o Covid-19. Não houve tantas medidas impostas pelo governo, restrições. Temos tido desde março uma vida quase normal, então abril e maio, digamos, completamente normal, e em relação ao futebol, como em todos os outros campeonatos, também aqui parou e agora vai recomeçar, principalmente as duas ligas principais profissionais vão começar agora em julho.
Nuno, quais é que foram as medidas que foram adotadas aí na Noruega para o regresso à competição?
Ou seja, não diferem muito das medidas impostas pelas recomendações impostas pelas entidades de saúde e também pela Federação Norueguesa de Futebol e também da UEFA e da FIFA. Ainda é um bocado, não há, ainda é um bocado limitado os treinos, mas aos poucos vai voltar tudo à normalidade e espera-se que para o final do ano já as pessoas possam ir aos estádios assistir aos jogos, mas por enquanto vai ser jogos com tribunas vazias, como se vê na Alemanha, por exemplo.
O El Mundo tem hoje então um trabalho extenso sobre o desporto na Noruega e sobre o facto de ter nesta altura vários atletas na linha da frente, como é o caso do Haaland e da Ada Egerberg no futebol masculino e no futebol feminino. Aquilo que lhe perguntava era como é que a Noruega está a conseguir chegar ao topo em vários desportos de verão, ao invés dos de inverno, que eram um bocadinho mais naturais, e queria que me falasse um bocadinho também sobre aquela regra dos 13 anos, ou seja, de até aos 13 anos não existir competição, não existirem marcadores nos desportos.
Obrigado por uma questão bastante, bastante pertinente e interessante, em especial, tendo em conta o país que é a Noruega, que em termos geográficos é bastante extenso o país, mas com apenas um pouco mais de 5 milhões de habitantes. Em relação aos últimos talentos que a Noruega tem produzido no futebol, não é de espantar para quem aqui não só vive, mas também trabalha e conhece um pouco como são os jovens noruegueses que estão habituados a praticar todos os tipos de esportes de janeiro a dezembro. Não é só o futebol durante os meses mais quentes, mas também depois tem os desportos livres, atletismo, praticam muito handball, praticam muito os desportos de inverno, não é? O esqui, a patinagem, são os noruegueses, as crianças estão habituadas muito, muito a estar ao ar livre, fisicamente têm uma boa estatura em termos físicos, portanto não é de espantar que a Noruega tenha nos últimos anos produzido bastantes talentos, para além do mais que também se trabalha muito bem nos melhores clubes na Noruega e também sei que muitos portugueses têm vindo para a Noruega trabalhar nas camadas jovens dos clubes. Em relação a essa questão dos 13 anos, é uma parte da cultura deles que de igualdade, digamos, todos têm que saber ganhar, têm que saber perder, o mais importante é o competir, não é o ganhar. Portanto, aqui é de uma forma, digamos, mais relaxada que as crianças e os jovens podem praticar desporto sem ter aquelas ganas de querer ganhar. Aqui o que é importante é competir, e digamos que para quem vive aqui já há algum tempo, acho que é uma maneira de estar na vida bastante saudável para estas crianças que já têm por si muitas exigências a todos os aspectos.
O Nuno, olhando para o caso da Noruega e muito aí ao pé também para o caso da Suécia, tem números completamente diferentes, apesar de terem posturas em muitos pontos da sociedade iguais em relação ao combate à pandemia. Aquilo que eu lhe perguntava era se a nível de desporto, digamos assim, o desconfinamento, o voltar à normalidade também é igual ou também existem diferenças entre os dois países?
Sim, toda a gente sabe da maneira como a Suécia tem lidado com isto, que tem sido um caso mencionado por muitos, muitos políticos, nomeadamente na presidente dos Estados Unidos, vários políticos europeus, e pronto, eles têm seguido, digamos, têm gerido de maneira diferente, e o futebol não parou. Eles tinham treinos normais até março, mas a partir de abril viram que a situação estava a piorar, então também pararam o futebol. Não estando completamente a par do que se está a passar na Suécia, sei que o campeonato estará também para começar, mas sei que eles ao princípio não pararam os treinos em conjunto, porque aqui na Escandinávia, principalmente na Finlândia, Suécia e Noruega, os campeonatos não começam antes de março, então o campeonato estava quase a começar na Suécia e eles tinham planos para começar, mas uns dias antes do campeonato começar, então o governo decidiu adiar o início do campeonato.
O Nuno foi jogador de futebol aqui em Portugal, fez grande parte da carreira depois da Noruega e nesta altura está mais ligado à política. Queria perguntar-lhe então se ainda tem ligações ao futebol aí na Noruega, se está ainda ligado a algum clube e de que forma?
Sim, eu deixei de jogar, pendurei as luvas, digamos, em dezembro de 2013, na altura com 32 anos, e para um guarda-redes é uma idade ainda jovem, relativamente jovem, mas optei por deixar e por terminar os estudos e para começar a trabalhar. E desde 2013, finais de 2013 até hoje, sou treinador de guarda-redes da equipa do Notodden, que foi a minha última equipa durante 6 temporadas, e no ano passado estávamos na segunda liga, descemos, e agora estamos no, digamos, campeonato nacional, o terceiro nível, e pronto, e é um campeonato semi-profissional. Treinam ao final da tarde e eu vou lá 2-3 vezes por semana fazer o meu treino com os meus guarda-redes, e às vezes também vou à baliza, mas é mais para numa de ajudar a equipa e também para manter a forma física.
O Nuno esteve em Portugal, no Benfica. O que é que se recorda mais desses tempos do Benfica? Alguma história que se recorde assim de forma mais especial?
O que eu me recordo era treinar no antigo Estádio da Luz, e treinámos nos campos de treinos ali em redor do Estádio da Luz, e só num treino de pré-época, quando eu fui para a equipa principal na época de 99-2000, quando o Pankens era o treinador, lembro de ver 3 mil, 4 mil pessoas no treino. Eu lembro também na apresentação da equipa principal na época de 2001-2002, eu estava como terceiro guarda-redes. Lembro que o Estádio da Luz cheio. São daquelas coisas que, daquelas recordações que ficam para o resto das nossas vidas. E lembro que é um clube diferente, se bem que não tenho experimentado muitos outros clubes, mas depois também fizemos a pré-época na Suíça, e vimos o amor que os imigrantes têm pelo Benfica, e o Benfica é um dos grandes emblemas a nível nacional e europeu, e foi um orgulho ter representado o Benfica, se bem que naquela altura, pronto, uma pessoa jovem, agora é que mais tarde uma pessoa olha para trás e vê que realmente foi um orgulho ter jogado pelo Benfica.
Depois de ter ido para a Noruega, ainda passou pelo Estrela Amadora, mas depois de ter ido para a Noruega, voltou a ter convites para voltar a Portugal, e se sim, porque é que isso acabou por nunca se dar?
Não, propostas em concreto nunca tive. Falou-se em um ou outro clube da Primeira Liga em Portugal, mas nunca tive essa ambição, e nunca fiz força para querer regressar a Portugal para continuar a minha carreira futebolística. Mais porque também estava aqui bem, tinha uma vida bastante estável, nunca me faltou nada aqui, e depois também, entretanto, tive filhos, optei por continuar e terminar os estudos, e pronto, nunca tive essa ambição de regressar a Portugal para jogar, nunca fiz força para tal.
Nuno, e estas medidas de segurança, sem os adeptos na bancada, sem os apoios dos adeptos nos estádios, como é que podem afetar os jogos e também os jogadores que estão no relvado? Já temos visto agora nas últimas semanas da Bundesliga que têm aparecido mais lesões, que realmente é um bocadinho estranho ver um jogo de futebol sem adeptos. Como é que, de facto, estas medidas podem acabar por afetar tanto os jogos como os jogadores?
Não, de facto é estranho ver os jogos da Bundesliga sem com as tribunas vazias, porque a Bundesliga é um daqueles campeonatos que os estádios estão sempre cheios, mas acho que os jogadores têm em mente que estão ali para jogar, e também estão habituados a muitos jogos de treino, de preparação, são feitos sem muitos adeptos. Em relação às lesões, eu acho que tem muito a ver com o facto de quase todos os jogadores ficaram muito tempo sem jogar futebol, sem, sem a mobilidade física que requer a jogar futebol. Uma coisa é treinar no ginásio, correr, mas não é a mesma coisa do que jogar futebol. Portanto, penso que os jogadores estão ali para jogar e têm que ser profissionais, e também os jogos quase todos de preparação de pré-temporada são feitos quase com pouco público, portanto haverá aí pouca diferença. Mas claro, é estranho ver jogos da Bundesliga sem adeptos no estádio. Em relação às lesões, não é de espantar, porque um fisioterapeuta ou mesmo um médico pode confirmar isso. Uma coisa é treinar, manter a forma física, a correr no ginásio, outra coisa é jogar futebol. E quando se está muito tempo sem jogar, não é de espantar que estas lesões, principalmente musculares, tenham aparecido agora após o início do campeonato. Mas claro, isto é uma questão que o fisioterapeuta poderá dar mais credibilidade, mas para quem jogou futebol sabe que também a partir de uma certa idade, se uma pessoa está muito tempo sem jogar futebol e depois retoma a atividade, a probabilidade de ter lesões é bem maior do que se não tivesse tanto tempo parado. Portanto, esta crise, esta pandemia, em termos físicos, traz grandes dificuldades aos jogadores. E também, já para não mencionar, do calor que está-se a aproximar.
O Nuno, eu gostava de perceber se continua a acompanhar o campeonato português, o que é que se pode esperar destas últimas 10 jornadas, e perguntar-lhe também se na Noruega, por exemplo, os jogadores têm de fazer um número elevado de testes, como acontece aqui, 2 antes de cada jornada, que acaba por ser quase testar mais os jogadores e obrigar a que eles estejam confinados, do que, por exemplo, os profissionais da linha da frente que não fazem tantos testes, por exemplo.
Vai ser engraçado ver como é que os jogadores vão reagir a este regresso, após estarem tanto tempo não só sem jogar futebol, mas também sem os seus companheiros de equipa. Portanto, acho que em relação aos três primeiros não haverá grandes alterações, ou é o Benfica ou o Porto que irá ganhar o campeonato. Em relação aos últimos lugares, vai ser interessante saber como é que essas equipas vão reagir. Em relação aos testes feitos em Portugal, é o 8 e 80. Em Portugal é o 80, aqui é o 8, e aqui não se tem mencionado os jogadores profissionais das duas ligas profissionais fazerem testes. O que acontece é, se um por acaso ter sintomas, sim, vai fazer testes, mas não se tem mencionado em que todos os jogadores, as equipas têm que fazer testes regularmente, como se vai fazer em Portugal.
Fim de jogo, apito final neste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Daqui a pouco, em observador.pt, já pode ouvir este programa em podcast. Até já.